Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Porque os dados dos últimos anos têm demonstrado justamente isso. Assim, as mulheres, elas são protagonistas, né, nas preocupações, nas aplicações, nas práticas e nos princípios, de fato, agroecológicos assim, nos territórios, né, para além da produção. Mas na produção muito forte também, né, porque também existe esse estigma e preconceito social de que as mulheres, elas não estão produzindo. O trabalho doméstico não é trabalho, e de que o trabalho que elas fazem no lote, o trabalho produtivo, é uma ajuda, quando não é. Quando as mulheres, elas estão dedicando a totalidade do seu tempo para o lote, para a família, para a produção, para a subsistência. As mulheres fazem trabalhos de gestão de tempo, de gestão de recursos, de gestão, né, de recursos tanto alimentares, quanto do tempo com a família, quanto de limpeza, então de recursos d'água e outros produtos, tudo que está em torno da vida, assim, toda essa rede, toda essa dinâmica. As mulheres, elas estão atuando como protagonistas, só que é um processo, né, que é exaustivo, que gera sobrecarga. A gente não pode romantizar esses trabalhos do cuidado e as mulheres como guerreiras, né, que estão aí com todo o amor e o cuidado infindável, né? Justamente o contrário, as lutas feministas e essa perspectiva da ecodependência fala sobre um princípio essencial e fundamental: a gente entender que as coisas e a vida têm limites. A vida, né, da natureza tem limite, a vida, as relações sociais, elas têm limites, né? E nesse sentido, a gente enxerga a potencialidade desses trabalhos, mas é enxergar esses trabalhos não essencializados e destinados só às mulheres. Mas a gente tem um reconhecimento social da importância desses trabalhos, porque a gente sabe que tanto nós, mulheres, as pessoas não reconhecem e não valorizam esses trabalhos, né, quanto os homens mais ainda, assim. Então essa é uma luta de fato que, se ela não for apropriada, se não for uma desconstrução que for assumida coletivamente, a gente não vai avançar. É a mesma discussão e uma disputa que tem aqui, né, no Brasil, enfim, os continentes, né, mas a questão de que o racismo não vai ser enfrentado se a gente não for antirracista e se principalmente as branquitudes, as críticas não estiverem fazendo esse enfrentamento, né? Tanto que é isso que a gente vê, assim, a gente demanda, a gente consegue ver essa diferenciação entre as branquitudes críticas e as acríticas. As acríticas são essas que estão reproduzindo o modelo hegemônico e sem questionar, sem criticar e sem atuar, né, sem intervir nesse processo. E no caso do Brasil, por exemplo, imprescindível que a gente lute, né, contra o racismo, que a gente lute contra a misoginia, contra, né, a exploração. E voltando no ponto, assim, né, do encontro nacional, era justamente essa demanda, assim, essa que era a pauta, o levante de luta, né? O Encontro Nacional das Mulheres Sem Terra, falar sobre toda essa luta política que as mulheres organizadas têm construído, né, sobre esse reconhecimento das violências que sofremos, que também nos recaem muito mais quando a gente faz, né, uma perspectiva interseccional de olhar as categorias de classe, de raça, né, gênero, sexualidade. Por isso que as mulheres negras no Brasil, elas são as mulheres que de fato sofrem muito mais, com muito mais escalas, né, são várias camadas de violência que são sofridas por conta dessas categorias. E no Encontro Nacional, justamente, a gente tinha essa perspectiva, né, o que foi trazido desse encontro para a gente levar para os territórios, para a gente levar adiante, assim, é a luta contra a violência do agronegócio, contra a violência do capitalismo, a violência racista, a violência patriarcal, né, que a gente tem também como uma ferramenta feminista olhar para o cotidiano, olhar para as nossas relações, para a gente conseguir identificar onde que estão acontecendo essas violências, essas situações, para a gente atuar com, né, enfrentando elas, assim. E a agroecologia, né, ela tem trazido uma possibilidade muito viva, assim, né, de entender que a relação com a terra, ela não é uma relação meramente produtiva, ela é uma relação de fato de respeito, de sentir, pensar com a terra, né, que é um aprendizado muito forte que a agroecologia tem dos povos indígenas, principalmente, mas dos povos e comunidades tradicionais que têm essa relação, né, com a floresta, com as matas, com a vida, né? Não só com seres humanos, mas preocupada com a natureza e com os outros seres, os seres não humanos. Então a ecodependência também aprende muito, né, dessa história, dessa genealogia, né? Mas que discute seriamente essa questão da economia política, da economia ecológica, que a gente precisa pensar esses limites. E no caso da reforma agrária, dos planejamentos, como que a gente consegue, né, mudar, modificar esses desenhos. Os desenhos de agrovila, assim, nesse momento, foram a experiência, né, que puderam trazer a possibilidade, assim, das mulheres se encontrar, das mulheres estarem mais próximas umas das outras, fortalecerem as suas redes de apoio, fortalecer as suas redes de trabalho, né, que uma das coisas que no MST Agroecologia, nos anos 2000, também trouxe para o movimento uma reorganização de setores, né, o fortalecimento em ampliação do setor da educação, que basicamente atravessa tudo, né? Tudo passa por processo formativo e educativo, assim, dentro do movimento, né? E eu acho isso bastante bonito de ser nutrido. É óbvio que a gente vive muitas questões, contradições, mas a gente tem um respaldo coletivo para poder ir atuando em conjunto, pontuando determinadas ações, e a gente está tentando modificar as nossas ações em coletivo, né? E levar para frente essas demandas.
E assim também, né, era que a gente está quase no finalzinho já do nosso programa, né, e assim, passa, né, assim, muito, muito rápido tudo, né, e ouvindo você falar, eu fiquei, assim, aí a gente entende melhor o porquê que o agro, né, se coloca muito ferrenhamente contrário à agricultura familiar, a essa reorganização do espaço, que é propor, né, essa organização que é proposta, né, justamente por quem, né, por pessoas, né, como você, como outros colegas que estão lá, né, pensando, né, nessa dinâmica social, né, dos assentamentos, porque essa, né, toda essa realidade que você trouxe, ela acabaria com o agronegócio. Nós não teríamos, né, então, assim, tudo isso coloca em xeque justamente a existência, né, do agronegócio e da destruição, né, do meio ambiente. Nós vemos, e a gente sabe que, né, o quanto dos problemas, né, que o agronegócio traz, não só em questão do meio ambiente, mas em questão econômica, né, e vai em várias áreas, né, e aí a gente entende por que, né, que tem esse enfrentamento até mesmo político, né, da tentativa de criminalização do MST, né, de se fazer uma, né, uma comissão, né, de parlamentares que tentam justamente colocar isso, né, criminalização do MST, mas ouvindo você falar, a conclusão que eu chego é justamente, né, todo esse percurso, né, de conhecimento que você traz para a gente, seriam justamente os argumentos, né, que convenceria, né, talvez a população, as pessoas, de que um modelo, né, de tanto um modelo produtivo quanto um modelo de relação, né, com a terra, com o meio ambiente, aí nós chegaremos à conclusão, né, de que esse realmente é um modelo muito mais, né, pensado, né, numa existência também, né, a médio e a longo prazo, pensando nas próximas gerações, né, e nos que virão, porque uma das premissas do agronegócio é não se pensar nas próximas gerações, né? Não se pensa, né? Se pensa no agora, no lucro agora, no lucro imediato, na exploração.
Exploração sempre mais.
E a exploração até que um dia, e esse pensamento do negocinito, né, não me parece estar presente e não pode estar presente, né? Porque você pensar que o recurso é finito, você poderia mudar a lógica do próprio negócio, agronegócio, que isso a gente, né, tem a plena certeza de que isso não acontece. Então a gente precisa, né, assim, ouvir, né, toda essa, né, esse desenrolar seu, para que a gente entenda justamente, né, assim, que nós todos, nós, mesmo quem está na cidade, quem está nos outros lugares, não nos, né, na produção específica, né, nas regiões rurais, nós também somos afetados por isso, e nós precisamos levar esse discurso, né, essa ideia, né, de relação com a terra, de relação com as pessoas, porque é um modelo sustentável no sentido mesmo, né, da sustentabilidade, não apenas pensando, né, em termos econômicos e do quanto que isso gera no PIB do país, enfim, essas discussões muito amplas, que a gente não consegue abarcar. Né? Nós temos, assim, eu acho que, né, a gente pode, assim, já, né, finalizando, acho que em 5 minutos eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais, né, do nosso programa, e, né, como a gente já tinha conversado, a gente pode voltar, né, nesse assunto, que eu acho que é um assunto muito rico, né, em algum outro momento, em algum outro programa, principalmente, né, a perspectiva feminista, que a gente precisa, né, assim, educar isso em todos os espaços em que nós estamos é do quanto, né, a mulher não ajuda, né, a mulher participa, pensa junto, constrói, e né, nós somos seres médios, não somos secundários, né, mas a composição das relações se passa por nós, nós precisamos sustentar isso, né, também. Então eu vou te passar aí 5 minutinhos para você fazer as considerações finais.
Bom, eu acho que com certeza, né, o diálogo continua em aberto. Eu acho que agradeço essa oportunidade de falar um pouco sobre o que foi a diversidade de estudos assim, na dissertação, e essa relação de temas, né, de planejamento, de agronegócio, de modelo econômico. Foi uma investigação mesmo, assim, né, muitos aprendizados com as experiências com o movimento mesmo, conhecer os territórios. Então, acho que nessa conclusão eu gostaria de fazer um convite à sociedade, assim, né, de conhecer os nossos territórios. Por exemplo, aqui na Lapa, né, o assentamento contestado, né, que tem a comunidade desde 99, que foi regularizada, efetivamente regularizada, teve seu PDA em 2001. É uma comunidade, né, de resistência, assim, mas que já tem uma escola, que é a Escola Latino-Americana de Agroecologia com Ensino Superior, o IFPR, a UFPR titulando os cursos. A gente tem, né, escola municipal, tanto que a festa junina hoje que vai ter aqui, né, vai ser da festinha da escola municipal e da Cirana Infantil. Então, fica o convite, porque a escola latino-americana, ela recebe muitos visitantes, né? Recebe muitas visitas de estudantes de escolas públicas, privadas, de universidades também, setor público e privado, de organizações, de ONGs, de sindicatos, de coletivos, visitas de grupos menores também, assim, né? Tudo dá para mandar uma mensagem nas redes, né, nos e-mails, assim, para fazer os agendamentos e conhecer. Eu acho que tanto aqui quanto nas outras regiões, assim, né, fica o convite, assim, principalmente em face do que não dá conta, né, da gente não dar conta de falar aqui, assim, das pessoas conhecerem os nossos territórios e conhecer produzido nesses territórios, porque uma das premissas do movimento é, né, das ocupações, fazer a produção, começar a produção alimentar. Na pandemia foi doado mais de 7 mil toneladas no Brasil, e aqui no Paraná mais de 2 mil toneladas dos nossos acampamentos de alimentos agroecológicos, né? Então, acho que isso, assim, é uma questão, uma pauta bastante importante, né? Ainda mais nesse momento com a CPI, né? Mas que a gente tem que passar por, e acho que frente a esses assuntos, né, tem essa questão, assim, da gente ficar atento ao nosso cotidiano, ficar atento às relações estruturantes da nossa vida. Eu acho que um pouco da trajetória, essa conversa nossa, né, começou nessa questão, assim, da minha trajetória enquanto vindo do público, do ensino fundamental, do ensino médio, indo para a universidade pública também, né, e daí essa relação, esse envolvimento com os movimentos sociais, fica muito, assim, esse processo, né, de rever o cotidiano. Eu acho que o feminismo, ele me fez reanalisar a minha história, rever a minha história, e reperceber, assim, as inserções, porque os desafios são muitos, né? Eu, como técnica militante, por exemplo, é super complexo e complicado, sendo uma mulher jovem, e isso é super perceptível, qual que é a seriedade, né, que as pessoas nos levam, assim, sabe, sendo mulher, né? Os desafios são muito grandes, mas, por exemplo, com as mulheres, justamente pelo fato abertura para poder ouvi-las, porque as mulheres têm essa demanda também. Então, acho que tem uma questão levantada, assim, que a gente precisa ter mais sensibilidade. O mundo está carecendo de sensibilidade, e falo sobre isso, assim, a gente precisa compreender essa ecodependência, a gente precisa compreender e ter sensibilidade para além das monoculturas, dos monocultivos, né, a pluralidade de saberes, a pluralidade de pessoas, de origens, elas precisam estar sendo vistas, né, e colocadas, consideradas para, né, para os nossos projetos de sociedade, né? Então, acho que a sensibilidade, assim, para isso, pro nosso próprio cotidiano, para as nossas relações, a sensibilidade para a vida, é o nosso sistema político. sistema social não está preocupado com a vida, é uma máquina de moer carne, né?
Então, e para além disso, né? E agora a gente precisa encerrar, né? Então, o nosso programa, nós temos, né, um outro na sequência, mas eu agradeço imensamente, né, a sua participação, né, aqui. E fica o convite, né, para mais outras vezes a gente poder, né, continuar esse nosso diálogo aqui. Tá bom? Então, boa festa para vocês aí, né? Nos vemos, eu tenho, né? Estou confiante que eu possa publicar lá ainda esse ano. E, né, conversamos aí nos outros meios que nos encontramos. Márcio, obrigada por estar nos acompanhando aí na mesa de som. Isabel, obrigada pelo espaço. Uma boa tarde para todos. Fiquem todos bem.
Obrigada, pessoal.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.